Paz do Senhor, irmãos. Bom dia a todos. Que a graça, a alegria e o amor do Senhor sejam derramados sobre nós. Amém? Quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar aqui com os irmãos. Quero agradecer aos irmãos que nos receberam tão bem, né, no estacionamento. Fui cumprimentado por vários irmãos daqui. Que alegria, que bom. Deus abençoe vocês por essa hospitalidade tão grande. Por esse carinho tão grande que nos receberam. Que o Senhor vos abençoe. Trago a saudação da igreja de Adolfo, que fica lá perto do rio, como o pastor Francisco disse. Uma alegria estarmos aqui. Meu nome é Fabiano, sou casado há 21 anos com a pastora Neide. O Senhor nos deu 2 filhos. E o Senhor tem cuidado de nós e eu louvo ao Senhor por isso. Tenho o Hugo com 18, o Gabriel com 16. São bênçãos nas nossas vidas. Agradeço ao presbitério pela oportunidade de estar aqui com vocês e trazer uma palavra nessa manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Louvo ao Senhor também pela vida do irmão José Antônio, que está me acompanhando. Por uma série de fatores, nós não conseguimos vir com um grupo, mas o irmão José Antônio está aqui comigo. Deus abençoe a vida do irmão. 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 2, e depois eu vou pedir para que você deixe a sua Bíblia aberta, para que você acompanhe as citações nos textos aí, amém? 1 Pedro 2, 2 diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Mais uma vez, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, você pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Tema proposto para nós nesta manhã foi falar um pouco a respeito do evangelho falsificado. E o pastor Márcio também vai trazer uma ministração a respeito desse tema. E é algo bastante importante, bastante pertinente, em tempos em que as novidades aparecem a toda hora, a todo instante. A todo momento coisas novas aparecem e nem tudo que é novidade tem base bíblica, tem embasamento bíblico e é de fato o evangelho. E hoje no nosso meio há um anseio muito grande por novidades. Conforme a tecnologia vai se multiplicando, a ânsia e o desejo das pessoas por novidades vai só aumentando. Só que quando a gente olha para dentro da palavra de Deus, a gente também entende que isso não é algo só de agora. Quando a gente lê o livro de Atos, o apóstolo Paulo chegou em Atenas, e o que ele encontrou na cidade de Atenas foi um povo que estava bastante ansioso, bastante desejoso de conhecer as últimas novidades. Era uma cidade onde as pessoas queriam sempre saber o que havia de novo, o que havia de diferente. E dentro das igrejas hoje é um risco que a gente corre, porque o desejo, o anseio por movimentos novos, por coisas novas, coisas diferentes tem aumentado. E nós precisamos ficar sempre atentos para não perdermos a essência, perdermos o foco, perdermos aquilo que o Senhor deixou como evangelho para nós vivermos e não perdermos a essência. Quando foi proposto esse texto, eu pedi para que o Espírito Santo falasse o meu coração, e esse versículo me veio à mente, me veio ao coração, e tem desde então chamado a minha atenção. O apóstolo Pedro está escrevendo essa carta para os irmãos que estavam dispersos pela Ásia Menor, pela Bitínia e pela Galácia. E ele começa a observar que algumas pessoas estavam se perdendo, não só o apóstolo Pedro, mas também o apóstolo Paulo, ministrando aos seus discípulos, às igrejas que ele havia fundado. Ele fala muito a respeito disso. Uma hora eram os judaizantes que tentavam desviar o povo do verdadeiro evangelho, outra hora eram os gnósticos, muita gente tentou deturpar, tentou modificar o evangelho, em alguns casos para honrar a tradição religiosa, em outros casos para fazer o evangelho ficar um pouco mais agradável aos pagãos que se convertiam. Muitos eram os motivos, várias eram as razões pelas quais tentava-se mudar o evangelho em algo diferente daquilo que foi pregado. E o apóstolo Paulo chega a escrever dizendo que, ainda que um anjo do céu viesse e pregasse um evangelho diferente do evangelho de Jesus Cristo, que fosse considerado maldito. O apóstolo Pedro então escreve essa carta aos cristãos dispersos, e nesse versículo 2 do capítulo 2 ele fala esse texto que nós lemos, recomendando que os irmãos deveriam desejar, como crianças recém-nascidas, um leite espiritual verdadeiro, genuíno, para que fosse dado o crescimento. E esse, o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã é isso, a importância de nós fugirmos da falsificação do evangelho e buscarmos o evangelho puro, o evangelho verdadeiro. O apóstolo Pedro, nesse versículo, ele fala de duas coisas importantes do verdadeiro evangelho. A primeira coisa que ele fala é que o evangelho verdadeiro, puro, ele deve ser desejado por nós. Na época em que as pessoas desejam por coisas novas, por coisas diferentes, o desejo nosso tem que ser um verdadeiro evangelho, um evangelho não falsificado. Nós devemos desejar, nós devemos buscar, nós devemos ansiar, nós devemos estar cada dia mais ansiosos buscando um evangelho verdadeiro. Porque esse evangelho verdadeiro que nós temos à nossa disposição hoje, conforme o próprio apóstolo Pedro fala nos textos anteriores ao que nós lemos, é o evangelho que foi profetizado pelos profetas. É o evangelho que foi visto pelos profetas. É o evangelho que eles não tiveram o privilégio de ver, mas profetizaram. E nós hoje temos esse privilégio de viver o evangelho verdadeiro, de conhecer o evangelho verdadeiro. Nós temos à nossa disposição hoje o evangelho que Moisés não viu, o evangelho que Elias e Eliseu não viu, não puderam viver, o evangelho que o profeta Isaías profetizou e não vivenciou, o evangelho que João Batista esteve prestes a ver, mas não viu. Quando o evangelho estava sendo pregado, João já estava no cárcere e mandou até que os seus discípulos procurassem o Senhor Jesus para perguntar se ele realmente era o Messias. Esse evangelho deve ser desejado por nós, porque é um privilégio que nós temos e é um privilégio que é dado por nós pelo Senhor e pelo Espírito Santo, privilégio esse que nem os anjos tiveram. O apóstolo Pedro escreve nessa carta que os anjos anelaram, ansiaram, desejaram conhecer os mistérios que o Espírito Santo revelou a nós, a igreja do Senhor Jesus. Por isso nós devemos a cada dia ter o desejo, a vontade, ter cada dia mais a dedicação ao estudo da palavra, a meditação, a busca do conhecimento, a busca do Senhor, para que nós possamos conhecer esse evangelho que é maravilhoso e que fala da palavra infalível de Deus. O apóstolo Pedro também diz nesses textos dessa primeira carta que a palavra de Deus, ela é infalível. E nós podemos, por causa dessa palavra, viver uma vida de santidade, através do sacrifício do sangue de Cristo na cruz do Calvário, nós podemos ser transformados e podemos viver na presença do Senhor. O evangelho é um privilégio que nós temos, e nós devemos buscar com desejo ardente, o versículo diz. Devemos ardentemente, com paixão. Essa palavra buscar, desejar ardentemente, fala quase de um desejo carnal, num desejo sensual, no sentido da palavra, para simbolizar o tamanho do desejo da vontade que nós devemos ter pelo verdadeiro evangelho. E a segunda coisa que esse versículo nos fala é que o evangelho, além de ter de ter que ser buscado por nós com desejo ardente, ele é algo que também nos traz crescimento. O apóstolo Pedro escreve que nós devemos buscar esse evangelho para que por ele nos seja dado o crescimento para a salvação. Então o evangelho ele deve ser buscado com vontade, mas ele também, o evangelho verdadeiro, é aquele que nos faz crescer. É o evangelho que nos faz melhorar. É o evangelho que nos faz mudar. É o evangelho que nos transforma, dia a dia, um dia de cada vez, aos poucos nós vamos sendo transformados por esse evangelho. E o apóstolo Pedro vai falando que esse evangelho é fundamentado em Cristo, é aquele que nos dá sustentação, porque ele é a pedra angular da esquina, nos transforma em raça eleita, em sacerdócio real. O evangelho nos faz falar das maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. O evangelho é aquele que muda o comportamento das mulheres. O evangelho é aquele que faz os homens amarem as suas esposas, nos ensina a controlar a língua, nos traz um testemunho contundente, nos ensina a amar e servir uns aos outros, ensina pastores e líderes, como nós estamos num seminário aqui de liderança hoje, a liderar sem buscar o próprio interesse, servindo ao Senhor, louvando a Deus, adorando ao Senhor de todo o coração. Esse evangelho que produz crescimento é o que nos ensina a andar em humildade, é o que nos ensina a lançar sobre o nosso Senhor Jesus toda a nossa ansiedade, porque é Ele que cuida de nós. E esse evangelho que traz crescimento é aquele que nos faz perseverar, é aquele que nos faz chegar até o fim. O evangelho verdadeiro é o que nos permite resistir ao diabo que anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. O evangelho verdadeiro traz crescimento. O evangelho verdadeiro nos transforma em pessoas melhores. Por isso nós devemos buscar o evangelho. Porque a gente tem visto em alguns momentos o evangelho sendo pregado, as pessoas buscando a Deus, enchendo igrejas, mas é um evangelho que não traz mudança de vida. Que não traz transformação, um evangelho sem arrependimento, sem renúncia, sem cruz, um evangelho sem Cristo. E esse evangelho precisa ser combatido, porque o evangelho de verdade, o evangelho bíblico, o evangelho do Senhor Jesus, ele nos traz crescimento. Então a minha oração nesta manhã é que nós possamos, baseado na palavra do apóstolo Pedro, buscar com fervor, buscar com ânimo, com alegria, o verdadeiro evangelho. A cada dia levantarmos pela manhã e dizer, Senhor, hoje eu quero te conhecer um pouco mais, eu quero viver um pouco mais na sua presença. Porque esse evangelho vai nos fazer crescer, vai nos fazer ganhar a nossa família, a nossa cidade, a nossa nação para o Senhor. Porque vai trazer um crescimento para a igreja e nos transformar em cristãos melhores. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus, Pai, nós estamos na Tua presença agora, Senhor, e nós queremos Te agradecer pela Tua palavra. Senhor, a Tua palavra que tem falado ao nosso coração sobre a necessidade, ó Deus, de voltarmos à essência, voltarmos o nosso foco para dentro da mesma, conhecermos melhor o Senhor. Eu quero orar, Senhor, nesta manhã, para que o Teu Espírito fale ao nosso coração e desperte em nós, ó Deus, um desejo ardente. Eu quero pedir a Deus que o Teu Espírito Santo incendeie o nosso coração nesta manhã, para que nós tenhamos vontade de Te conhecer, ó Deus, para que sejamos despertados para buscar o Senhor em oração, em consagração, em santificação, ó Deus, que haja esse desejo ardente pulsando, queimando no nosso coração, ó Pai. Pai amado, nós sabemos que o Senhor nos chamou para fazer a diferença, para transformarmos a nossa geração. E nós não queremos, ó Deus, fugir do propósito do Senhor. Queremos, ó Senhor, estar consagrados, santificados a Ti, buscando a Tua palavra cada dia, para crescermos, ó Deus, como homens, como mulheres, como cidadãos, como pais, como filhos, como maridos, como esposas, como líderes e como liderados. Senhor, nós queremos, dentro da Tua palavra, Senhor, ter o Senhor como a estrutura, a base da nossa fé. Queremos, ó Senhor, buscar o Senhor com toda a alegria do nosso coração. Queremos perseverar, resistir às tentações, abandonar esse mundo, meu Deus, andar em santidade na tua presença, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a crescer dia após dia. Senhor, nós queremos aprender a descansar no Senhor, lançar sobre Ti a nossa ansiedade, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem sido fiel. Pai, eu Te agradeço por esse momento, por essa palavra, e que ela possa ficar plantada no nosso coração, ó Deus, e cumprir o propósito para o qual o Senhor a enviou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus os abençoe. O dia que vocês quiserem conhecer Adolfo, nós estamos à disposição, de braços abertos para recebê-los. E vocês serão muito bem-vindos lá. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe.